Circulatura do Quadrado, na TV24 e na TSF, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira querem comentar planos e prioridades do desconfinamento, como o pedido de especialistas para a reabertura de creches e jardins de infância nos primeiros dias de março, seguindo-se de forma gradual e também no início do mês que vem, os restantes níveis de ensino. Tudo isto deixando para a segunda metade do programa o debate sobre o plano de recuperação e resiliência que o Governo propôs. Hoje começa Lobo Xavier, a quem pergunto se já vê condições para reabrir escolas com ensino presencial.
Olha, eu estava a ouvi-lo, já há pedidos, dizia o Carlos, o Pacheco Pereira também tem dito sempre que há pedidos de todos os lados, o Pacheco Pereira chama-lhe pressões, agora até há pedidos para que os pivôs e locutores e as televisões não agridam o Governo e sejam mais delicados a confrontá-los no contraditório, e há realmente pedidos também para de facto, o desconfinamento. O que é que eu penso disso? Eu penso que nós somos um bocadinho, é compreensível, há atenuantes, mas estamos a ser um bocadinho esquizofrénicos nas nossas posições sobre o que é que se deve fazer na matéria da pandemia. Há poucas semanas estávamos aqui a discutir, do meu ponto de vista bem, as hesitações do Governo em fechar as escolas e a necessidade de fechar as escolas, apesar de realmente se compreender que é uma última rácio. Agora, apareceram uns dados razoáveis, sabe-se o custo de mortes que os atrasos no confinamento produziram, agora aparecem uns resultados razoáveis e as pessoas querem logo que exista desconfinamento e uma liberdade total, obviamente não pode ser. Portanto, eu nessa parte acompanho o Governo e acompanho o Presidente da República, até por uma razão, é que há uma parte importante da situação da pandemia, que é a proteção do funcionamento do sistema de saúde, que tem um lag, que tem um... há um número de dias muito apreciável que separa a redução dos infectados ou dos infectados por dia do descongestionamento dos hospitais. Quando nós sabemos que os internados ficam em média mais de 20 dias no hospital, percebemos que se o número de infectados em cada dia se começam a reduzir agora, isso só talvez daqui por 20 dias ou 30 dias vai ter uma tradução efetiva nos hospitais. Portanto, é evidente que não pode ser no dia seguinte a 3 ou 4 dias de bons resultados que se pode fazer o desconfinamento. Isto é um tema. O outro tema é saber se as pessoas têm ou não direito, se as pessoas em geral, o público em geral, cansado e a sofrer os efeitos e as limitações da pandemia, de diversa ordem, se têm ou não direito a que lhes seja explicada um conjunto de critérios e um plano para o desconfinamento.
E do seu ponto de vista, é possível, mesmo com a imprevisibilidade das mutações e essas coisas, já era possível o Governo ter um plano de desconfinamento?
É possível, pelo menos, dizer não haverá desconfinamento antes de... E mesmo antes de que aconteça isto ou aquilo. E é possível, mesmo com todos esses imponderáveis, e é possível também explicar o que é que se está a estudar e a pensar sobre o modo como esse desconfinamento vai operar. Se é geral, se é nacional, se é por idades, se é por regiões, se é tendo em conta o número de afetados, etc. Se é por idades, já referi, se abrange as escolas, se abrange todos os setores de atividade, se abrange os restaurantes ou se não tem, é possível ter um plano feito hoje para aquilo que vai acontecer daqui a 20 ou 30 dias. As pessoas pedem isso, um pouco de previsão, um pouco de esperança nas suas vidas, as pessoas e as empresas que sofrem, as pequenas e médias empresas que sofrem no seu dia-a-dia o confinamento, têm direito a pedir um quadro razoável sobre o que é que se vai passar no futuro, e é razoável também esperar que um governo tenha um quadro sobre aquilo que vai fazer quando for possível, e felizmente, como eu julgo que vai acontecer, atingirmos números aceitáveis para começar a aliviar as restrições. Isso não existe. Não existe. O Rio hoje falou num desconfinamento seletivo. Enfim, também não, como temos dito várias vezes, eu não sou perito, mas parece-me que isso faz sentido, seletivo por idades e seletivo por áreas. Outra coisa que não vemos também, e com esta me fico,
é que uma das coisas que foi pedido é que se que o desconfinamento exige rastreamento e existe testes em massa. E as evidências o que mostram é que não existe condições para fazer um rastreamento efetivo e que os testes não estão a aumentar como é necessário e como foi pedido. Quer dizer, portanto, nós não podemos dizer que estamos a seguir os cientistas e depois não fazer aquilo que os cientistas dizem que é a condição do desconfinamento. Portanto, acho que há impreparação, falta de planeamento e as pessoas têm direito a um quadro razoável sobre
o... Ana Catarina Mendes, tem uma boa explicação para o facto de ainda não termos um plano de desconfinamento?
Bom, eu julgo que, em primeiro lugar, é preciso nós lembrarmos onde é que nós estávamos há 3 semanas atrás. Ninguém imaginava há 3 semanas atrás que os números baixassem de forma tão drástica, quer no número de infectados, quer no número de mortes, ainda que seja elevado, mas ninguém estava à espera que fosse tão rápida esta diminuição. Aliás, afirmado esta semana também pelos próprios especialistas espantados com isso na reunião que houve no Infarmed. E por isso, há 3 semanas, estávamos todos aqui a discutir se as escolas deviam fechar, se não deviam fechar, se deviam ter fechado mais cedo ou se deviam ter fechado mais tarde. E como disse agora, nesse ponto eu estou de acordo com o Lobo Xavier, nós não podemos, só porque os números começaram a melhorar e a melhorar significativamente, achar que agora podemos abrir já para um desconfinamento.
Também é a opinião de cientistas,
e é também a opinião de muitos...
Que pedem a reabertura rápida das escolas.
E a opinião de muitos cientistas, e a ciência tem estado ainda... Esta tarde houve um conjunto de debates online com vários cientistas, onde mais uma vez uns querem que se desconfine já, outros pedem um planeamento. O que eu acho que deve acontecer é, em primeiro lugar, perante os números, prudência. Em segundo lugar, termos a noção de que o regresso às escolas, e eu sou defensora de que quanto mais rápido possível nós devemos voltar a ter as escolas abertas, não sei se é o momento já, porque é preciso não só capacidade de testagem, como também a capacidade de vacinação dos próprios professores, dos próprios funcionários que estarão com os miúdos na escola. E acho que aquilo que está a acontecer com este decreto presidencial para mais um estado de emergência, diria que durante os próximos 15 dias deve ser planeado o que vai acontecer daqui no final deste estado de emergência até ao final de março. Eu volto sempre a dizer isto e com isto também termino. Eu julgo que nós temos cerca de 1.200.000 alunos nas escolas a tentarem aprender de forma quase autodidata, a trabalharem à distância. É difícil a aprendizagem à distância e deixa muitas lacunas na aprendizagem dos miúdos. E por isso eu continuo a defender que, independentemente do desconfinamento no fim de março ou no início de abril, ou de um desconfinamento antes do fim de março nas escolas, eu julgo que é preciso começar a pensar num plano de recuperação da aprendizagem das crianças, até porque não é só a lacuna do ponto de vista da aprendizagem que nós podemos identificar neste confinamento, é que a escola é mesmo um elevador de socialização das pessoas, das crianças, e portanto eu acho que é preciso que haja também um plano a pensar para o final deste ano letivo, como é que nós podemos, durante o verão, recuperar as aprendizagens e recuperar um conjunto de valências que foram perdidas neste confinamento.
Se bem li, não o decreto, mas sobre o decreto do Presidente, ele sublinha a importância do plano de desconfinamento, o que me leva à pergunta original que lhe fiz, que é: porquê é que ainda não temos o plano de desconfinamento?
Porque ao longo destes nós sabemos que está a ser feito o planeamento para o desconfinamento, mas que é preciso fazer esse planeamento tendo em conta aquilo que é a situação epidemiológica. E nós sabemos também, ainda a semana passada o Instituto Ricardo Jorge dizia, temos novas estirpes em Portugal. Felizmente não têm tido uma dimensão como teve a estirpe inglesa. E por isso é preciso que haja também na comunidade científica um consenso mais alargado para que as decisões políticas possam ser tomadas. Isto não quer dizer que não esteja a ser planeado. Podemos ainda não conhecer exatamente os contornos em que se vai fazer o desconfinamento. Mas não quer dizer que ele não esteja a ser planeado. E estou certa que está a ser planeado e que será conhecido nos próximos tempos.
Pacheco Pereira, a sua opinião nesta matéria. Antes de ter plano de desconfinamento?
Antes de mergulhar neste cotidiano aborrecido e triste em que que evidentemente também afeta as discussões, porque... afeta, porque claro. São discussões tristes, pouco animadas. Eu queria exprimir o meu contentamento pela chegada da nova sonda à Marte. Pela simples razão de que é um grande feito tecnológico. É impressionante o desenvolvimento entre a última sonda e a atual. Uma das últimas sondas ainda está a funcionar, muito depois do período de vida previsto. Esta, a própria descida é de facto um enorme feito tecnológico, mas o mais importante é o que ela vai fazer.
Claro.
E é importante não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista, se quisermos, filosófico, até religioso num certo sentido. O objetivo desta sonda é verificar se há ou houve vida em Marte. Não será a vida, não vai encontrar homenzinhos verdes, mas pode encontrar vida unicelular e tal. A primeira vez que se conseguir demonstrar que há vida noutro planeta, mesmo com estas características, ou houve vida noutro planeta, isso retira mais uma vez o homem do centro do universo. A ideia de que, aliás, muito pouco científica, de que nós somos os únicos, somos criados por Deus, para seguir um ciclo que termina no julgamento final, é um bocado semelhante à daquela que tinha a Terra no centro do mundo até aparecer Copérnico, aquela que tinha a Terra no centro da vida animal até aparecer Darwin, ou aquela que tinha a Terra, ou tinha os homens no centro de si próprios até aparecer Freud. E, portanto, agora, isso tem imensas consequências. E, portanto, como esta sonda é especializada na procura da vida, eu tenho muita esperança nos seus resultados e isso traz-me um grande contentamento. Bom, a pergunta era...
É uma de duas. Ou é a pergunta original sobre se já devíamos estar a abrir as escolas na próxima semana, conforme pedido uma carta aberta.
Nós vivemos numa espécie...
Ou se já devíamos ter plano...
Primeira questão das escolas é uma espécie de esquizofrenia pública, que é enorme pressão para que elas fechassem. Não foi há muito tempo.
Há 3 semanas.
Enorme pressão para que elas fechassem. E agora começa a haver enorme pressão para que abram. E a verdade é que continua a haver uma grande controvérsia entre os cientistas e, portanto, o governo tem seguido, ou quer seguir, e o Presidente da República, uma linha de prudência. Que é uma coisa que significa não apenas ouvir os cientistas, mas tomar uma decisão que tem uma componente social, tem uma componente pedagógica, e que se for alicerçada na prudência há menos estragos, mesmo que as escolas eventualmente já pudessem abrir agora. Essa é a minha opinião e é de facto impressionante a ligeireza deste ciclo. Pressão há 15 dias, 3 semanas, fechem as escolas. O governo fecha as escolas. 3 semanas depois, abram as escolas. O governo abre, o RT, não é como se chama, sobe, como aliás subiu antes, quando as escolas estavam abertas, pressão de novo para as fechar. E assim não se pode nem governar, nem decidir numa matéria tão complexa como é a pandemia.
O plano... A controvérsia que o Pacheco Pereira reconhece inviabiliza a ideia de que já devíamos ter um plano de desconfinamento?
Essa história do plano é muito complicada. Eu acho que o governo deve ter. Não é líquido que eu anuncie. Por uma razão muito simples. O governo anuncia. Dia tantos de tal, abre os restaurantes. Dia tantos de tal, pode-se visitar as pessoas que estão nos lares. Dia tantos de tal. O que acontece é que podemos chegar a essa altura e o governo, ou quem tem que decidir, fica entre duas espadas. Entre cumprir aquilo que pôs no plano que foi construído muito antes de saber as condições que vão existir daqui a 1 mês ou 2, e vai haver uma enorme pressão para que cumpra, e as condições para o seu cumprimento na altura. Portanto, eu acho que o governo deve ter, não o deve anunciar.
Mesmo que seja, como sugeriu hoje Rui Rio, apenas uma questão de verificar certas circunstâncias. Isto é, não haver um compromisso com datas, mas haver um compromisso com dados que permitem concluir que nesta altura já é seguro fazer...
Eu acho mais seguro que seja com os dados, mas como sabe há também controvérsia sobre os dados. E entre os cientistas. No entanto, eu acho que o critério do desconfinamento deve assentar em dados, do género, tantas camas nos serviços intensivos dos hospitais, tantas camas nos hospitais, número de infectados. Deve ser aí, mas tem que-se também ver que os dados não podem ser medidos de um dia para o outro. Por muito bons resultados se possa ter num dia, podemos daqui a 3 dias ter maus resultados. Portanto, tem que haver uma série estatística minimamente sólida para se tomar decisões.
António Lobo Xavier, há consenso científico suficiente para estabelecer critérios operacionais para termos já um plano de desconfinamento?
Deixe-me dizer-lhe primeiro uma coisa. Eu também sou muito a favor da prudência, sempre fui aqui. E eu que acho que este governo foi imprudente, não vou agora começar-me aos gritos a dizer que ele é prudente demais, não. E estas reações em cadeia, amplificadas depois pelos mídias, depois também interferem com a política. Quer dizer, o que é que não se gosta, quando se olha para a gestão deste governo da pandemia, o que é que não se gosta? Quais são os pontos críticos? Não quero introduzir esse debate. É só para dizer, compreendo que os opositores do governo digam houve fases de imprudência no desconfinamento, no Natal, etc. Agora começa o povo não, os arautos do povo, aos gritos que o governo é prudente demais. Isto não faz sentido, não faz sentido. E, portanto, não vamos agora transformar, quer dizer, o governo numa espécie de vítima daquela velha história do velho rapaz e o burro. Quer dizer, o velho monta-se no burro, está errado. O velho apeia-se do burro e monta a criança, também está errado. Não, o velho estava errado e agora é que está certo. Ou irei os dois a poupar o jumento, agora é que está certo e, portanto, é preciso ter uma certa paciência. Isto não quer dizer que não se possa dizer nada às pessoas. Por exemplo, os dados, critérios apoiados na ciência. Sim, senhora, mas há outros critérios, os dados da ciência têm de ser combinados com dados políticos e dados de sensibilidade social.
Económica.
Por exemplo, o que é que se sabe? Sabe-se que as escolas, que as crianças não autónomas, portanto até aos 12 anos, mais ou menos, até ao 6º ano de escolaridade obrigatória, têm muitas dificuldades e os pais em auxiliá-las no ensino à distância. Pois, custa muito dizer que quando se desconfinar a primeira tentativa será resolver esse enorme problema que é social e é um problema prático. Não custa dizer isso, se é que essa é a opção. Porque repare, depois, vou-lhe dar outro dado. Chegou-se à conclusão, foi aliás Isabel Stilwell que me chamou a atenção, que mais de 80% dos apoios dados aos progenitores que têm de cuidar das crianças em casa são para mulheres. O que mostra uma desigualdade brutal no trabalho, no exercício do trabalho e no desempenho de funções domésticas. Mais outra questão social, inaceitável, que se mantenham as coisas assim, lamento para os homens, mas é absolutamente inaceitável e portanto, mais uma razão para um governo poder dizer, chegados aos critérios de desconfinamento que o científico recomenda em prudência, nas áreas onde isso se mostra aconselhável, começamos por aqui. Não custa dizer isto, porque isto dá imensa esperança. Se existe esta atenção e esta preocupação, e se o governo a tem em cima da mesa, deve dizê-lo, porque isso dá uma enorme esperança.
António, eu estou de acordo consigo, mas a pressão não é para que se diga isso.
Mas eu, a pressão, a minha é,
eu estou de acordo, minha, eu estou de acordo.
A, é
a pressão que existe é para outro tipo de coisa.
Sim, eu sei, são mais, coisas mais ligadas à economia, é, são coisas mais ligadas a esses aspectos.
Mas houve decisões sobre isso a semana
passada. A pressão de escolas, estas pressões de que fala tem falado muito o Zé Pacheco Pereira, dos interesses e dos lobbies, todas legítimas, as pessoas estão cansadas e estão angustiadas e veem os seus negócios e o seu modo de vida a morrer, são tudo pressões legítimas, mas, quer dizer, há umas que se compreendem melhor do que outras. A pressão das mães, sobretudo das mães, que têm de tratar desses filhos a idade até aos 12 anos em casa, e com desigualdades sociais e com uma distorção social muito grande, percebe-se essa pressão. Outra coisa é a pressão de certos agentes económicos ou de certos interesses económicos, pode-se duvidar dela, mas esta parece uma pressão para a qual pode haver consenso.
Mas o António, ao desenhar um plano de investimento, com os exemplos que está a dar, de algum modo não nos pode levar a uma conclusão que quase absurda no quadro deste debate, que é, eu também tenho ouvido ministros, membros do governo, anunciarem prioridades, como a abertura de escolas, etc. Isso já é o plano de desconfinamento?
Não, as prioridades, a definição de prioridades e de como é que uma certa hierarquia dos problemas que, a partir de dados científicos, se resolvem na sociedade portuguesa, é uma parte de um plano. Agora, não pode ser, não tem que ser enunciada por quem é responsável pelo plano. Não basta ouvir um secretário de Estado aqui, outro acolá, um ministro a dizer que lhe parece isto, ou um ministro que aparece que entende que lhe parece aquilo. Aliás, devo dizer que eu fico espantado porque é que o governo reage mal a esta história de lhe pedirem um plano, porque há imensos países em quem podemos confiar, em cuja governance podemos confiar, que fizeram planos de desconfinamento. Não é possível olhar para eles e ver os que estão bem e os que não estão, os que servem a Portugal ou que não servem. Quer dizer, não custa nada, não vejo bem essa, o Carlos já vai rir-se, essa erisipela que causa ao governo e ao suporte do governo, dizerem-lhe, digam-nos lá qualquer coisa, deem-nos um quadro, uma espécie de guias, nem que sejam grosseiras, sobre como é que vocês encaram a retoma da vida, não com a data precisa, nem com os números absolutamente ao rigor, mas uma luz para as pessoas que passam mal.
Tudo acompanhado com mais testes? Para si os testes são absolutamente decisivos.
Os testes são absolutamente essenciais e o rastreamento também. Não está a haver testes, nem está. Estão a faltar pessoas. Não está a haver testes, aumento dos testes na medida, Ana. E a Ana sabe isso muito bem, na medida considerada razoável. Não está a haver aumento de testes, não está a haver testes maciços. Eu nem tudo está a correr mal, repara. As vacinas, por exemplo, para que não se diga que os comentadores também só acentuam o lado negativo. O que está a acontecer com as vacinas, quer os números, sabemos que há limitações na disponibilidade das vacinas, mas o plano e o curso da vacinação das pessoas e os critérios e o resultado final, o número das pessoas divididos por classes etárias, é uma esperança, é uma luz, parece tudo estar a funcionar, parece estar tudo a correr bem. Há coisas que funcionam bem, não é tudo. Quando se pede um pouco mais de planeamento e um quadro mais razoável para as pessoas que são angustiadas, não é mal nenhum a ninguém. Os governos existem para se despedir coisas. Não têm que ficar enervados e todos furiosos por os cidadãos estarem a pedir umas coisas simples. Que
bom,
é
eu
dias.
Espero não encaixar em critérios de carta aberta sobre o tratamento das televisões.
Essa carta
porque não vou pedir à Ana uma opinião sobre as vacinas, embora a Ana, obviamente, a vá querer dar.
Mas eu quero...
curiosidade em saber qual é a sua explicação para não haver tantos testes como esperaríamos que estivessem a acontecer nesta altura.
Antes de irmos aí... É um processo de contratação pública que nós agora temos aí...
Olá, Javier, eu percebo. Eu percebo e até podemos, até para aligeirar os tempos sombrios e podermos brincar um bocadinho com as coisas, até percebo que queiramos ridicularizar um momento que foi particularmente difícil, tem sido particularmente difícil, está a fazer um ano neste momento, que todos nós tivemos que lidar, cada um à sua escala, tivemos que lidar com esta situação. Há um ponto que nós não ignoramos. É verdade que nós no início tínhamos um laboratório. Temos hoje 128 laboratórios a fazer testes. Tínhamos uma média de 100 e poucos testes por dia, temos hoje mais de 10 mil testes por dia. Pode-me dizer, houve agora um abrandamento porque houve uma falta de qualquer coisa. Bom, nem sequer vou dizer que tudo corre bem, mas não podemos ridicularizar um esforço enorme que tem sido feito. Como um esforço enorme para a ciência, desse ponto de vista, ter conseguido encontrar a vacina. Eu já disse isto aqui dezenas de vezes, mas há aqui duas coisas que eu gostava de dizer e que eu acho que o Lobo Xavier, que é uma pessoa que está sistematicamente informada, lhe escapou. Há um problema em que foi feito um estudo pela ACT, precisamente, que detectou que 82% dos apoios pedidos para as pessoas que ficam em casa a tomar conta das crianças e que ficam a trabalhar em teletrabalho e que não tinham o ordenado na íntegra, que 82% são mulheres. Isto é uma desigualdade colossal é uma coisa que nós devíamos lutar contra ela, porque é nos momentos de crise que se veem as fragilidades das sociedades. E por muitas leis que tínhamos feito...
Não foi essa que
me... E por tínhamos feito muito caminho na igualdade entre homens e mulheres, na igualdade salarial, na igualdade de direitos, a verdade é que isto existe e as mulheres foram penalizadas e têm sido penalizadas. A semana passada foi à concertação social um pacote de apoios às famílias que têm os filhos em casa e que estão a trabalhar em teletrabalho.
Eu vi.
E foi aprovado na quinta-feira no Conselho de Ministros, aliás, uma norma que tenta reverter esta situação dizendo...
Sou a favor dessa
se
norma.
Se o pai ou a mãe escolherem, se um deles escolher, o vencimento não é de 66%, é pago na íntegra 100%, para dar o estímulo também a que o pai possa escolher ficar em casa e não seja só a mãe a ser penalizada. Portanto, não é muito justo dizer... Uma coisa é dizer, queria conhecer o plano de combate à pandemia. Eu estou convencida que o plano está a ser feito com a prudência que é necessária fazer, face à ao pouco conhecimento e entendimento também do que é que deve ser o desconfinamento nesta fase. Aliás, eu estava à espera que esta semana o Infarmed dissesse quais eram as fases que podíamos almejar ter para um desconfinamento e não foram capazes de o dizer, precisamente pelo que há pouco o Pacheco Pereira dizia. Os números que podem ser bons hoje podem descambar daqui a 2 ou 3 dias, nós não sabemos, e portanto é preciso alguma prudência, isso não significa que o trabalho não esteja a ser feito.
Tem o Pacheco Pereira opinião sobre este retrato?
Não, eu tenho o dilema do comentador que está de acordo com aquilo que houve e portanto não tem mais nada a acrescentar, a não ser outra frase vaga e genérica, que é uma crise desta natureza, revela todas as desigualdades da sociedade.
Todas.
E agrava-as. E, portanto, os mais pobres vão ficar mais pobres, os excluídos vão ficar mais excluídos, as populações que estão marginalizadas e os grupos sociais marginalizados vão ficar mais marginalizados, as mulheres apanharam com mais em cima do que os homens também apanharam de outra maneira, e, portanto,
mas
isso é evidente.
Claro.
Isso é evidente. Nós estamos numa sociedade muito injusta e muito desigual. As pessoas já não se recordam, mas quando, por exemplo, nos tempos da Troika, que por isso agora é proibido falar, houve desemprego, o desemprego começou para as mulheres, em muitos sítios, por exemplo, do Norte. Essas mulheres deixaram de receber salário e passaram de operárias para donas de casa. Isso é um enorme retrocesso civilizacional. Ninguém ligou nenhuma. E, portanto, é óbvio que as mulheres são um elo frágil desta situação. Só posso dizer aquilo que diz a velha feminista, porque já é velha do seu tempo, Sylvia Pankhurst, que se revoltem.
Avançamos então para
o efêmera é sobre
se revoltem.
O feminismo.
Hoje é efêmera.
Avançando para o segundo tema, o debate público sobre o plano de recuperação e resiliência que o governo colocou na mesa da discussão. Têm razão os empresários quando se queixam da desproporção de apoios, de incentivos ao investimento público e ao investimento privado?
Quero que eu comece por aí, posso começar por aí. Bom, há uma desproporção evidente, apesar do governo dizer que quando o Estado faz despesa, obviamente vai fazer compra de bens e vai fazer contratação com as empresas, e portanto não é nesse plano que se critica o facto deste PRR não ser direcionado às empresas. Eu não acho que a questão deva ser posta assim. O que não vejo neste plano é que ele seja dirigido à competitividade da economia portuguesa. Isso é que eu não vejo. Não vejo isso. E vejo aquele plano como uma espécie de orçamento suplementar, onde se foi pôr uma série de projetos que não foram realizados nos últimos 6 anos por força das cativações e que agora são metidos aqui à força até 2026. E, portanto, quando olho para ele, eu não vejo. O que eu esperava de um plano? Esperava que fosse um plano que tivesse objetivos, métricas, critérios de como se chega lá. Ontem vi num debate o Ministro do Planeamento dizer tem razão, não estão lá, mas existem. É como o planeamento do desconfinamento. Existem, mas não foram divulgados ao público. Existem critérios. O documento que está em discussão pública não tem quaisquer critérios de sucesso, nem tem nenhumas métricas de avaliação. E o que eu esperava de um país atingido por uma crise destas é que esse plano tivesse uma visão e uma ambição. Nós gostávamos de chegar aqui, gostávamos de chegar ali, neste aspecto gostávamos de ser aqui, gostávamos de sair da cauda da Europa aqui, gostávamos de ultrapassar a média europeia ali, não vejo nada disso.
Ana, quer tocar na questão da TAP ou vamos para o plano de recuperação e resiliência?
Eu sobre a TAP
se
não
viu,
vou... Eu não...
O Xavier não consegue ver.
Eu não consigo, eu não quero reeditar aqui, mas podemos voltar a ele um destes dias, o tema da TAP. Acho que é um tema muito complexo e acho que não podemos é misturar as coisas como se o plano de resiliência e recuperação pudesse ser a outra face da moeda da TAP e o que está acontecendo na TAP é demasiado grave. Que se, vamos ver se há acordo, se não há, se o plano de reestruturação é aprovado ou não é. São muitos milhões e é muito dinheiro que estamos a falar para uma empresa que eu tenho dito aqui que é preciso ser uma empresa viável. Eu sobre o plano de recuperação acho que também tem havido equívocos sobre isto. O plano de resiliência e recuperação surge inevitavelmente porque vivemos esta crise pandémica, porque vivemos uma crise sanitária, porque vivemos uma crise social, que tem uma durabilidade muito curta, os dinheiros, os projetos têm que ser apresentados até 2023 e gasto o dinheiro até 2026, e o que se espera é que o dinheiro seja bem gasto para o pós-pandemia. Não para responder àquilo que tem sido a resposta no plano económico, no plano social, mas sobretudo para responder àquilo que nós há pouco dizíamos, que são as fragilidades que se agudizaram com esta pandemia. Desde logo, no combate à pobreza, nas questões sociais, no reforço ainda maior do Serviço Nacional de Saúde e na melhor resposta do Serviço Nacional de Saúde, na melhor proteção à habitação. Não é possível continuarmos a assistir a habitações sem nenhuma dignidade, que diz também respeito à forma como as crianças ou os pais trabalham em casa a partir do digital. E quando nós estamos a falar neste investimento, estamos a falar nas pessoas. E não há economia sem pessoas. E por isso, eu, quando ouço a crítica dos empresários, pergunto-me, 35% deste bolo do PRR, que depois também não pode ser visto sem os outros fundos comunitários, sem outros instrumentos europeus, financeiros europeus, estes 35% são dinheiro direto às empresas, de apoio às empresas. E não se pode dizer que o Estado é que vai beneficiar com tudo, como se o Estado fosse uma coisa etérea. Porque quando nós estamos a investir na habitação, na educação, nas questões sociais ou no combate à pobreza, nós estamos a investir nas pessoas e estamos a investir na sociedade e também na economia. Quando nós falamos da aposta na inovação ou nas competências, qual é o maior déficit estrutural que nós temos em Portugal? É o das qualificações. Se nós não aproveitarmos este dinheiro bem gasto para requalificar ou qualificar um conjunto significativo da nossa população, isso não pode, o Lopes Xavier dizia, porque não há nada para a competitividade das empresas. Se eu tiver trabalhadores mais qualificados, eu tenho maior competitividade da empresa. Se eu apostar naquilo que é uma das apostas deste plano, que é a transição digital, desde o 5G ou à digitalização da economia ou à forma de como a inteligência artificial será posta ao serviço da economia, eu estou a apostar na competitividade das empresas, na competitividade da economia, estou a apostar nas empresas e indiretamente eu estou a apostar também nas nossas empresas. Se eu olhar para aquilo que são as metas e as ambições nas alterações climáticas, e se nós olharmos para o nosso território como um todo e percebermos que as alterações climáticas exigem, de facto, uma resposta, se eu quero chegar à meta de diminuir 55% até 2030 das emissões de carbono, isso significa que eu tenho que ter também empresas mais sustentáveis e uma agricultura mais sustentável, um território mais harmonizado e uma aposta nas energias renováveis.
Pacheco Pereira já formou a opinião sobre a bondade ou falta dela deste plano do governo?
Não. Vá lá ver. Eu quando fico neste estado de aborrecimento com os temas e com as discussões, tendo a
preferir
dar uma resposta arrogante, que é fica erudito. Na verdade não é bem erudito,
seja,
porque a maioria das coisas deviam ser de conhecimento geral, pelo menos para as pessoas cultas. E nunca me esqueci de uma frase de Max Weber, um dos fundadores da sociologia moderna, que eu tinha no meu gabinete do Parlamento atrás de mim, que diz mais ou menos o seguinte.
Não,
a frase.
A frase, bem entendido.
E a frase, ah não, o homem não tinha certamente, já estava morto há muito tempo.
Dessa época tem esse livro. Dessa época de 10 anos.
Sim, pois. E ele dizia uma coisa que eu tenho sempre presente, que é assim, que é a seguinte. A maioria das intenções que têm os políticos, e o mesmo se aplica a outras profissões, chamemos assim, não resultam como eles pretendem. E, em alguns casos, resultam ao contrário do que eles pretendem. Por uma razão muito simples, porque estes planos feitos em gabinete não têm em conta o que é o país, qual é a capacidade da administração pública, a fome gerada pela escassez de subsídios e outras coisas, longas filas de lobbies, que depois na prática vão moldar muito mais este plano do que propriamente aquela perfeição inicial dos gabinetes. E, portanto, sempre aprendi com esta frase do Max Weber. Eu sorri quando a Ana falou da qualificação dos portugueses. Eu já me lembro do último plano para qualificar os portugueses, que foi o Fundo Social Europeu. E a gente sabe em que é que o Fundo Social Europeu resultou. Em aprendizagem para cabeleireiros, para manicures, e do qual não se traduziu, sendo o dinheiro muito gasto, centrais sindicais foram lá, patronato foi lá, toda a gente fazia aquelas coisas e o resultado na melhoria da qualificação dos portugueses é, se não nulo, negativo, porque ficámos com menos dinheiro, aquilo foi tudo embora.
Se fosse só isso para cabeleireiros e manicures...
Mas eu não tenho nada contra os cabeleireiros e manicures, não tenho nada. Eu não tenho nada contra...
Parece que foi para pior.
Não, eu não tenho nada contra os cabeleireiros e as manicures, pelo contrário. Só que acho...
Eu estou de acordo que houve muito dinheiro mal gasto do Fundo Social Europeu, mas muito mal gasto. Eu era ainda uma miúda quando já ouvia falar num mau dinheiro que tem, que veio para Portugal e que foi mal gasto. Isso não exclui.
O PS teve aí algum papel.
Terá tido, com certeza.
Através do GT e outras coisas.
Não se lembra.
Lembro perfeitamente do que foi o processo do GT, do que foi o dinheiro gasto. Lembro perfeitamente quando eu comecei na política de atacar e muito o dinheiro mal gasto vindo da Europa, também no tempo de Cavaco, também no tempo do professor Cavaco. Também foi mal gasto nessa altura. Mas há uma coisa que também
é mal gasto.
Nós, nos últimos anos, demos um salto qualitativo na qualificação dos portugueses. Eu continuo a achar que ainda temos um déficit muito grande.
Pois
e por isso devemos apostar mais.
Que era uma iniciativa idealista com
e tivemos
com
a educação para adultos com
que
grandes resultados.
Com pelotões da GNR à força a irem tirar os cursos.
Isso é estragar uma parte importante de algumas das coisas que fizeram designadamente na educação para adultos.
Há duas razões por que isso acontece. Porque a maioria dos planos europeus não corresponde à realidade dos países. Ou seja, as prioridades que vêm muitas vezes de Bruxelas não correspondem às prioridades que nós temos em países como Portugal. O dinheiro seria mais bem gasto e melhor gasto em determinado tipo de coisas que correspondessem a problemas que nós temos. E não estas coisas abstratas e gerais da transição digital, da economia verde, que são em si boas, mas que na prática não correspondem aos problemas de fundo
nos permite
que nós
ir a
temos
Marte.
Em Portugal.
Hã? Que nos permitem ir a Marte.
Sim, que nos permitem ir a Marte, mas a verdade... É que não foram. Quer dizer, nós temos algum papel, por acaso até dinâmico, na Agência Europeia, a Agência Espacial Europeia. Mas o problema não é esse, é que não há. Estes programas genéricos depois são pouco úteis para países que têm ainda problemas de desenvolvimento que são muito anteriores a estes fenómenos. Têm um problema de industrialização e reindustrialização em algumas áreas, têm um problema de qualificação de mão de obra em certas áreas. Tem um problema de uma administração pública muito pouco preparada para gerir programas complexos e muito pouco especializada para gerir programas desta natureza. Tem muita corrupção e, portanto, muito dinheiro vai ficar pelo caminho, porque a corrupção, aliás, vai atrás da bazuca, não é? A bazuca não dispara dinheiro para um alvo aceitável, dispara dinheiro a monte e já está ali gente com as gamelas para receber o dinheiro.
Ainda é cedo, não se sabe quem dispara nem como dispara.
Da bazuca. Portanto, é como com a TAP, com o plano da TAP, nós temos de ter consciência de que os planos em si, sim, são positivos, permitem alguma ordem, mas o combate à corrupção, autoridade política, participação de quem sabe, inclusive do mundo empresarial, são sempre mais relevantes. E há muitas outras soluções. Veja o que os americanos fizeram ou querem fazer com os programas de apoio. Não deram às empresas, a não ser às pequenas empresas, tiveram algum apoio.
Às pessoas.
Distribuíram cheques para as pessoas. E este programa do Biden, uma parte importante é $1,400 para cada americano. E depois medidas especiais. Portanto, há muita maneira de ver estas questões. Não me é líquido se isto não é melhor.
Tenho de concluir.
Concluo dizer, voltando ao Max Weber, que isto é um exercício mais ou menos utópico e lírico em que a gente se distrai. Vamos ver como ele é aplicado.
Na TV 24 e na TSF, dois oito dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate. Até lá, fiquem em casa se puderem.